Em Dia com a Justiça.
Olá, eu sou Mara Almeida e começa agora o Em Dia com a Justiça. O Judiciário Alagoano está implantando a Justiça Restaurativa, uma nova maneira de abordar questões judiciais recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça. Confira na reportagem de Niel Antônio.
Em primeiro momento, em Alagoas, serão tratadas questões de violência contra a mulher, como explica o juiz José Miranda, do 4º Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
A gente está pretendendo fazer uma coisa muito, muito profissional. Então, não vai ser uma coisa que a gente vai fazer de qualquer jeito. O efeito, ele é sentido com o tempo, é preciso uma adaptação, um aprimoramento. Por exemplo, já foi criado o juizado criminal que vai ser instalado daqui a um tempo. É um outro local muito bom também. Mas nós vamos começar pela violência doméstica. O local já tem. O grupo de intermediação já tem, né? Existem muitas pessoas que gostam disso aqui, né, na cidade. Você tem que também, você tem que fazer reuniões para. A gente está só esperando formalizar e ser realmente poder ser criada. Porque você envolve toda a rede também.
A justiça restaurativa é um modelo de justiça criminal que visa restaurar os males, as consequências e os danos provocados pelo crime, sob a ótica da vítima, da comunidade e do próprio transgressor. Entretanto, essa nova justiça não desfaz do sistema formal de justiça criminal, mas serve apenas de complemento.
Os radicais, eles ficam querendo que a justiça restaurativa seja um substituto da justiça comum. E não é. A justiça restaurativa é mais uma ferramenta para determinadas situações, para que você possa resolver conflitos.
Para que as audiências sejam realizadas por facilitadores restaurativos, é preciso que haja concordância expressa tanto do agressor quanto do ofendido. De modo geral, a justiça restaurativa reduz o índice de reincidência e colabora com a redução de processos nas comarcas.
O que se busca na restaurativa é o seguinte, é você verificar as necessidades da vítima, você fazer com que o ofensor assuma essas responsabilidades, que ele pague de alguma forma pelo que ele fez, o prejuízo material para a vítima e que ambos saiam restaurados.
Neste ano, o Superior Tribunal de Justiça tomou uma decisão que mudou a vida dos transexuais. Agora eles podem alterar o gênero na identidade civil sem necessidade de realizar cirurgia de mudança de sexo. Sobre o assunto, eu conversei com o juiz Felipe Munguba.
Até bem pouco tempo, a jurisprudência superior, o Superior Tribunal de Justiça, notadamente, entendia que a retificação do transexual era condicionada a, pelo menos, à cirurgia de mudança de sexo. Porque daí isso seria a prova suficiente de que ele não seria mais homem, passaria a integrar, né, o gênero feminino. Todavia, em decisão recente de maio desse ano, o tribunal a que eu me referi evoluiu sua jurisprudência e passou a entender que a mudança de sexo em si não é condição necessária para que se possa proceder à concessão da retificação do registro.
Outro direito pleiteado pela classe é a retificação do registro civil.
Pela legislação brasileira, o nome, a priori, ele é imutável. Ele só pode ser modificado com algumas exceções, né? Como, por exemplo, o nome ser manifestadamente vexatório ou a incorporação de um apelido público notório. Ou então, no primeiro ano da maioridade, a pessoa pode escolher se quer mudar o prenome também. No caso do transexual, nitidamente o nome é vexatório. Se a pessoa se identifica com um gênero que não é aquele, né, que o atribuíram ao nascer, realmente há uma confusão psicológica que torna o nome vexatório. Então, por isso, a justiça entende que é possível a realização desse procedimento.
O juiz Felipe Ferreira Munguba, da comarca de Água Branca, explica como é possível solicitar a mudança do nome.
Só é possível realizar a troca do nome através de uma ação judicial, que chama ação de retificação de nome, de registro civil. Primeiramente, você tem que fazer prova de que aquele nome é vexatório, que aquele nome lhe incomoda. Aí vai ser pautado uma audiência, o juiz vai analisar as provas dos autos, vai colher os depoimentos, seja da pessoa, seja das testemunhas, vai colher o parecer do Ministério Público, ao final, se entender que realmente aquele nome deixa a pessoa numa situação constrangedora, ele vai deferir o pedido.
Quase 170 credores receberam nesta semana do Judiciário Alagoano mais de 13 milhões de reais em precatórios. A repórter Camila Caê acompanhou a entrega dos alvarás.
Entre as pessoas que saíram do Tribunal de Justiça com o documento em mãos, encontramos o policial militar aposentado Rubens Honorato dos Santos, que desde 1995 aguardava o recebimento do precatório.
Reuniu um grupo de oficiais da Polícia Militar, entrou na Justiça e o processo tramitou e agora é que foi solucionado. E fomos informados para comparecer aqui no tribunal para receber o alvará, né, que é o que em resumo é o dinheiro que está saindo. Né?
De acordo com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Otávio Leão Praxedes, a entrega dos precatórios representa uma missão cumprida do Judiciário Alagoano.
Essa missão que cabe ao Tribunal de Justiça de Alagoas é uma missão constitucional. Essas requisições foram encaminhadas oportunamente ao tribunal e hoje todos esses processos e as pessoas contempladas estão recebendo aqui das mãos do presidente os alvarás correspondentes.
O Em Dia com a Justiça fica por aqui. Para saber mais sobre essas e outras notícias do Poder Judiciário Alagoano, acesse o site www.tjl.jus.br.
Em Dia com a Justiça.